de dezembro de 2020 para os trabalhos da sua 41ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura para essa data regimentalmente convocada. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Antônio Cláudio Pazianotto Júnior.
Presente.
Denilton Rocha dos Santos.
Presente.
Edson José Bombonatti. Eliseu Serrano.
Presente.
Flávio de Castro Carvalho.
Presente.
Gamaliel Lourenço de Souza. Gilciane Orozco Malto. Guaciro Justino Alfredo. Presente. Jurandir Pinheiro dos Santos.
Presente.
Matheus Escarso. Nelson de Souza Soares.
Presente.
Rogério Marini. Valdir Antônio Vitorino.
Presente. Havendo número legal de comparecimentos, declaro aberta a sessão com a execução do hino nacional. De acordo com a resolução número 316/2007, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, ficando a mesma aprovada por unanimidade, em virtude de não ter havido nenhum pedido de retificação ou impugnação. O senhor secretário fará a leitura da matéria que consta da pauta do expediente.
Projeto de Lei nº 131/2020 do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município de Capivari a receber a doação a título gratuito 2 lotes de terreno urbano no loteamento Jardim Santa Rita de Cássia, consubstanciado no ofício número 358/2020.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Júnior Pazenotto.
Gostaria que Vossa Excelência colocasse para apreciação do plenário a urgência dos PLs 131 ao 141, se possível, que possamos também votar em bloco, são projetos de lei sem controvérsias dentro da casa. O 131 trata dessa doação a título gratuito, como lido pelo primeiro secretário. O 132 é uma concessão de uso gratuito do imóvel para a Polícia Militar. Os 133 e 134 são o PPA e a LDO. O 135, uma adequação orçamentária entre secretarias. 136, repasse por emenda parlamentar. 137, excesso de arrecadação na área da saúde para leitos COVID. 138, excesso de arrecadação para atenção primária na área da saúde. 139, excesso de arrecadação para assistência odontológica. 140 é uma adequação orçamentária do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. E o 141 é uma adequação orçamentária do Capivari Prévio. Obrigado, presidente.
A pedido do vereador Júnior Pazanotto, coloco em discussão para que os projetos de lei 131 ao 141 possam ir à ordem do dia em regime de urgência. Em discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores presentes, projetos de lei 131 ao 141 vão à ordem do dia em regime de urgência e serão votados em bloco. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos respectivos projetos.
Projeto de lei número 132/2020 do Poder Executivo Municipal, que prorroga o prazo de concessão de uso gratuito de imóvel para a instalação da sede do destacamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no município de Capivari, consubstanciado no ofício 359/2020.
Urgência já aprovada, vai à ordem do dia.
Projeto de lei número 133/2020 do Poder Executivo Municipal, que altera dispositivos da lei número 5.205/2017 e suas alterações até a lei número 5.916/2020, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Capivari, período de 2018-2021, consubstanciado no ofício número 364/2020.
Urgência já aprovada, vai à ordem do dia.
Projeto de lei número 134/2020 do Poder Executivo Municipal, que altera dispositivos da lei número 5.645/2009 e suas alterações até a lei número 5.917/2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020, consubstanciado no ofício número 365/2020.
Urgência aprovada, vai à ordem do dia.
Projeto de lei número 135/2020 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional suplementar na contadoria municipal no valor de até R$ 538.995,03, através de anulação de parcial de dotações, visando suas adequações, consubstanciado no ofício número 366/2020.
Urgência já aprovada, vai à ordem do dia.
Projeto de lei número 136/2020 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional especial na contadoria municipal no valor de até R$ 277.313,67, através de excesso de arrecadação, visando suas adequações, consubstanciado no ofício número 367/2020.
Urgência já aprovada, vai à ordem do dia.
Projeto de Lei nº 137/2020 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional suplementar na Contadoria Municipal no valor de até R$ 71.808,00, através do excesso de arrecadação, visando suas adequações, consubstanciado no ofício número 368/2020.
Urgência já aprovada, vai à ordem do dia.
Projeto de Lei nº 138/2020 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional especial na Contadoria Municipal no valor de até R$ 4.750,00, através de excesso de arrecadação, visando suas adequações, consubstanciado no ofício número 369/2020.
Urgência já aprovada, vai à ordem do dia.
Projeto de Lei nº 139/2020 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional especial na Contadoria Municipal no valor de até R$ 11.586,00, através de excesso de arrecadação, visando suas adequações, consubstanciado no ofício número 370/2020.
Urgência já aprovada, vai à ordem do dia.
Projeto de Lei nº 140/2020 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional suplementar na contadoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, no valor de até R$ 498 mil, através de remanejamento entre dotações, visando suas adequações, consubstanciado no ofício número 371/2020.
Urgência já aprovada, vai à ordem do dia.
Projeto de Lei nº 141/2020 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional suplementar na contadoria do Instituto de Previdência Municipal de Capivari e PREM, no valor de até R$ 200,00, visando adequação do orçamento de 2020, consubstanciado no ofício número 372/2020.
Urgência já aprovada, vai à ordem do dia.
Requerimento número 142/2020 do vereador Jurandir Pinheiro dos Santos ao excelentíssimo prefeito, requerendo que, através do setor competente, informe se existem estudos para revitalizar todas as paradas de ônibus com pinturas de solo.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 143/2020 do vereador Matheus Escasso ao excelentíssimo prefeito, requerendo que, através do setor competente, informe quanto o município arrecadou com ABITS nos anos de 2016 a 2020.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 144/2020 do vereador Matheus Escasso ao excelentíssimo prefeito, requerendo que, através do setor competente, informe quanto o município arrecadou com ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, nos anos de 2016 até 2020.
A ordem do dia da próxima sessão.
Ofícios diversos. Ofício número 3... foi junto, então.
Indicação.
Acho que foi junto, grampeado. Foi.
Laysa. Ah, tá aqui.
Foi grampeado junto.
Grampeou junto.
Colou.
Ainda bem que eu comprei aqui, né? Aí.
Beleza.
Aí. Sim.
Indicações ao Poder Executivo nos trâmites regimentais. Vereador Jurandir Pinheiro dos Santos indica com urgência a limpeza e manutenção de todas as vias do bairro Morada do Sol, com atenção especial à Rua Vinícius de Moraes e à calçada do entorno do Parque Ecológico Murilo Ferreira Carnicelli. Vereador Guaciro Justino Alfredo indica a realização de estudos para implantação de oficinas diversas, como panificadora, serralheria, dentre outros segmentos, para especializar jovens que estão à procura de primeiro emprego.
Encaminhe-se as indicações por autógrafo ao Poder Executivo.
Ofícios diversos. Ofício número 360/2020 do Poder Executivo Municipal, encaminhando resposta ao requerimento número 129/2020 do vereador Gamaliel Lourenço de Souza, que solicitou informações sobre o atendimento ao público na Unidade de Atendimento Médico, Hospital de Campanha. Ofício número 361 do Poder Executivo Municipal, solicitando prorrogação de 15 dias para encaminhar resposta ao requerimento número 133/2020 do vereador Denilton Rocha dos Santos. Ofício número 362/2020 do Poder Executivo Municipal, encaminhando resposta ao requerimento número 132/2020 do vereador Denilton Rocha dos Santos, que solicitou informações sobre a formação da comissão de professores. Ofício número 363/2020 do Poder Executivo Municipal, encaminhando resposta ao requerimento número 131/2020 do vereador Isil Serrano, que solicitou informações sobre empresas que realizam o transporte de alunos.
Cópias distribuídas aos senhores vereadores, arquive-se.
Moção de aplausos número 24/2020, de autoria do vereador Gamaliel Lourenço de Souza, com apoio dos demais pares ao Guarda Municipal Reginaldo Custódio Correia, que salvou duas crianças de um criminoso.
Coloco aqui em discussão, realmente um caso de uma repercussão bastante positiva, né? É aquela moção que a gente faz com carinho mesmo e respeito à instituição. Coloco em discussão. Moção de aplausos 24/2020. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores.
Moção de congratulações número 25/2020, de autoria do vereador Nelson de Souza Soares, com apoio dos demais pares aos pastores Raimundo Soares de Lima e Israel de Lima, pelos 60 anos da Igreja Assembleia de Deus.
Coloco em discussão a moção de congratulações número 25 do vereador Nelson de Souza Soares. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Moção também aprovada por todos os vereadores presentes.
É o que consta no expediente, senhor presidente.
Nesse instante, eu declaro livre a tribuna. Pela ordem, com a palavra, o senhor vereador.
Peça a palavra, presidente.
Vereador Nelson de Souza Soares.
Boa noite, senhor presidente. Aos demais que acompanham a mesa, nobres colegas vereadores, aos funcionários da casa, aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão, pelo YouTube, bem como também pela Rádio Cacique, Rádio Raízes. Enfim, por todos os canais de comunicação que transmite a sessão camarária, sejam todos bem-vindos a essa sessão. Senhor presidente, eu gostaria de antemão já agradecer a cada um dos nove vereadores, também a vereadora, pela aprovação da moção de congratulação pelos 60 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no nosso município. Essa moção que será encaminhada ao nosso pastor-presidente, Raimundo Soares de Lima, bem como também ao pastor Israel de Lima, que tem lutado muito em prol a este ministério, a esta igreja, lutando pelo bem-estar de cada cidadão, de cada pessoa que realmente tem nos procurado nessa longa história, né, nesses longos anos. Tivemos vários pastores que já passaram aqui por Capivari, mas o pastor Israel, que mais permaneceu, que já está indo por mais de 20 anos, ele esteve aqui, está, né? Aqui por duas vezes, e essas duas etapas deles aqui na nossa cidade, se faz aí mais de 20 anos que está presente, inclusive a Câmara já até fez outras moções para ele, também recebendo também o título de cidadão exemplar do nosso município. É uma alegria imensa poder ter o apoio dos senhores e senhoras na aprovação desta moção, que será encaminhada aí, então, ao pastor Israel de Lima, quanto também ao pastor presidente Raimundo Soares de Lima. Supremamente gostaria de informar, né, até Júnior um dia brincou, quantas vezes comenta dessa ambulância, né, Júnior? Júnior Pazianotto. Mas houve um problema na licitação dessa ambulância, que é a ambulância UTI, para a Santa Casa, mas reflito porque muitas pessoas estão cobrando e como passa as eleições e essa ambulância não é entregue, o pessoal acha que é uma coisa assim para para enganar, né? Foi uma coisa comentada, foi divulgada, mas uma coisa que não é certa. Mas isso quer dizer que essa ambulância realmente está paga, paga no sentido da licitação, após a entrega já será feito o pagamento. Esse recurso que veio do deputado André Turpado se encontra na prefeitura. Houve, então, essa licitação, a empresa realmente não entregou na data do combinado, e a própria empresa entrou com uma pedindo aí ao prefeito, e foi aceito pelo o diretor de transporte, o senhor Aguinaldo, né, a prorrogação da entrega dessa ambulância. Então, essa ambulância está para ser entregue, presidente, até o dia 10 agora, é o prazo que essa empresa solicitou ao município para entregar a essa ambulância UTI para a Santa Casa. Espero que essa data realmente seja cumprida aí por essa empresa, né? Agradeço aí o empenho do diretor de transporte, o senhor Aguinaldo, que tem acompanhado e feito um grande trabalho nesse setor. Então, espero que essa data realmente a empresa venha a cumprir com ela, visto que há uma necessidade muito grande de ter essa ambulância aí dentro da Santa Casa, visto que ela se encontra usando ainda ambulância emprestada dos municípios aí como Rafá, Mambuca e Elias Falso, que tem prestado socorro ao nosso município com as suas ambulâncias. Então, quero só afirmar que não foi uma divulgação simplesmente eleitoral, né, mas foi uma divulgação realmente correta, justa, e realmente essa ambulância é da Santa Casa, está comprada e será entregue, se Deus quiser, agora no dia 10, que é a data da prorrogação que essa empresa pediu para poder entregar. E outro sim, senhor presidente, quero só afirmar, né, que teremos aí as votações das contas 2017 do seu prefeito, né? Quero dizer que eu mantenho o meu posicionamento, é o mesmo, né? Muitas pessoas já até perguntaram se pode participar, a Câmara não está liberada ainda, está restrito a outras pessoas a participar dessa sessão extraordinária aí, né, para a votação das contas, e até mesmo das contas normais, ainda se encontra restrito. Espero que esse tempo de pandemia logo passe, que tenham todos bem até a liberdade, né? Mas, como disse, até agora há pouco conversando com o novo vereador, que já mudou de opinião, né, porque agora passou a ver. Tenho certeza que, como até disse lá atrás, né, vereador Edson, se essas contas fossem votadas no período eleitoral, né, com certeza não passaria. Então, as contas que foram rejeitadas é o reexame, né, das contas, votada por duas vezes pelo Tribunal de Contas, e está aí rejeitada pelo Tribunal de Contas, e aonde que o vereador, nós vereadores, estaremos aí votando essas contas. Eu, até onde sei, existe um valor muito grande da decisão do Tribunal de Contas, né? Agora, fica muito ruim, né, a gente, no caso, apesar que até hoje eu nunca votei aqui contra uma conta do Tribunal de Contas, sempre aprovei, inclusive a passada que veio aprovada do Tribunal de Contas do senhor Rodrigo, onde que tínhamos tudo para reprovar, teve dois votos contra e tínhamos todos, né? Onde que conversei com o novo vereador Matheus Escarcio, também com o TT, e mudaram o voto aprovando aí as contas, porque mesmo daquele jeito que estava, né, foi aprovada pelo Tribunal de Contas. O senhor orador Matheus lembra, né, que as contas de 2015 que a gente votou, inclusive com a presença dos vereadores aqui, Giles e Bolinha, que votaram contra, mas eu e Vossa Excelência e também o TT votamos a favor, por mais de apontamento que tinha conta, né? E a gente, como veio uma decisão do Tribunal de Contas, a gente terminou acompanhando essa votação. E aí tive até conversa com vereadores que já disseram, Nelson, quem sou eu para votar contra um parecer do Tribunal de Contas? E, de repente, já totalmente diferente, com ideias diferentes, pensamentos diferentes, mas cada um tem a sua prerrogativa, cada um de nós temos a nossa liberdade de votação, né? Cada um vai fazer mediante aquilo que quiser, né? Mas a população realmente ela vai estar atento e vai estar acompanhando, claro, aí toda a transmissão, tudo aquilo que for feito, né? E, como já até disse, uma das desculpas dada a esse processo, ressalto mais uma vez que cada prefeito, o prefeito Rodrigo Proença, o prefeito Vitor Rigomini, não irá pagar sobre as contas do prefeito Rodrigo. Todos os apontamentos que houve no exercício de mandato de prefeito Rodrigo, futuramente, nas contas futuras, o prefeito Vitão não irá pagar, como isso já outros passaram. Digo isso porque já foi ressaltado aí que o prefeito Rodrigo vai estar pagando conta de outros prefeitos. Isso é uma mentira, isso não é verdade, Né? Cada prefeito ele tem as suas contas, o seu apontamento, mediante o seu mandato de trabalho, mediante o seu exercício. O trabalho de um prefeito, apontamentos do Tribunal de Contas, não pega a outro executivo, porque ele executa o seu trabalho no exercício de mandato do prefeito. Né? Mas cada um tem a sua, vai ter a sua, como temos nossa liberdade, né, de expressão, mas desde já o meu voto é contrário, né, é contrário, sigo ao parecer do Tribunal de Contas, né, que por duas vezes aí fez apontamentos, fez a correção e viu que realmente tinha coisas erradas e dando apontamento aí, reprovando as contas do seu prefeito. E como disse, né, o prefeito Rodrigo terminou sepultando essa Câmara, né? Eu e Denilton, a gente votou pelo milagre, né, do nosso trabalho. Mas, ao geral, prefeito Rodrigo, como ele disse aqui, que Borsari foi um coveiro, né, e ele agora, aqueles que votaram, termina, o que a gente pode observar, que ele, na sua maneira de conduzir, vai terminar de sepultar aquilo que ainda falta para ser sepultado na forma da conduta que ele age. Como ele disse aqui, que o prefeito, ex-prefeito Carlos Borsari era um coveiro, ele se torna muito mais pior do que um coveiro que sepultou essa casa aí. E sempre digo, eu e o Danilton não somos melhores do que os senhores, até como ressaltei na rádio, né, citei o nome de alguns dos vereadores, que sei que realmente pela votação não foi uma votação justa pelo trabalho que foi feito a essa casa. Né, o atendimento que deu ao município, ressaltei e continuarei sempre, né, defendendo o trabalho de cada um daqueles que realmente fizeram aqui nessa casa, que a gente, o que é justo, é justo. Né, senhor presidente? A gente não pode negar, principalmente a Vossa Excelência, que teve um dos maiores vereadores que mais trouxe recurso para a nossa cidade, ter um trabalho e deixar um legado aí nessa casa, além de mais como presidente dessa casa, foi o presidente mais transparente, posso dizer assim, e que realmente abriu mão de muitos pontos que o regimento dava para dar o direito do vereador em suas decisões a essa casa. Então, isso é um legado que fica, né? Digo isso porque estamos findando cada dia mais este mandato, mas hoje mesmo, até com um grande amigo nosso, conversando, fiz essa conversa com, vou até citar aqui o nome, o Xanchão. Tivemos um bom tempo conversando hoje e ressaltei o trabalho de alguns vereadores aqui que fizeram, que, para mim, realmente fui surpreso de não retornar a essa casa pelo trabalho excelente que fez e que deixou esse legado ao nosso município. Muito obrigado e desejo uma boa noite a todos.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra.
Com a palavra o vereador Matheus Escarço.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público que nos acompanha em casa pela internet. Salientar aqui também o trabalho, endossar um pouquinho aqui o vereador Nelson já comentou com relação à presidência da casa. Eu também quero parabenizar o presidente Flávio de Carvalho pela condução nesse biênio, né, pelo trabalho que desempenhou junto ao legislativo, né, numa forma totalmente democrática, como ele sempre mencionou nas suas falas enquanto presidente. Então, é importante a gente salientar e reconhecer, tem o reconhecimento, né? Vamos dizer, né, o grupo de oposição, que é considerado oposição, que até porque nós não somos, né, eu, Nelson, Denilton, nunca fomos assim uma oposição por ser oposição. Somos uma oposição coerente, né, uma oposição no momento que tem que ser. Né, jamais foi uma oposição por questões políticas, mas sim por questões, por critérios técnicos. Sempre agimos dessa forma. Senhor presidente, então eu parabenizo a Vossa Excelência pela condução desta casa aqui. Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma cobrança e fazer um alerta à Prefeitura Municipal. Todos sabem que os moradores lá da usina São Francisco, da Fazenda Sobrado, eles estão passando por uma dificuldade. Quando chegou a questão da pandemia aí, a Bonavita, a Aviação Bonavita, ela interrompeu o transporte daquele local. E é ela que tem a concessão, né, a autorização para fazer, né, o transporte naquela fazenda, na Fazenda Sobrado. E E os moradores estão ali sem nenhum tipo de transporte hoje, porque a empresa simplesmente falou, parou, né, justificou a questão da pandemia e não voltou mais. Só que os moradores ali dependem do transporte, não são todo mundo que tem carro. Né? Então, eu entendo que ali existe uma parte da Fazenda Sobrada, que é Elias Fausto, mas muitos, né, muitos são daqui, que fazem a sua, né, compra, né, no comércio local, que faz o seu lazer aqui dentro da cidade e depende desse transporte. Eu quero aqui até mencionar e parabenizar, né, o Gelinho por iniciativa lá do presidente da Barca, que teve a iniciativa, fez, colheu a assinatura dos moradores local, né, fez uma solicitação junto à Bonavita, junto à Artesp, e agora protocolar no Ministério Público. Então, eu acho que a prefeitura também deveria também estar trabalhando nessa questão também, ajudar, cobrar a aviação Bonavita para que ela volte o transporte ali. E até, por que não, de repente, fazer um trabalho aí em conjunto aí com a M. Souza também, não sei se é possível, tem que ver a questão de legislação, se pode ou não pode, para poder fornecer, né, o transporte a esses moradores. E, então, fica aqui essa reclamação, fica aqui esse questionamento, porque nós estamos vendo a sociedade civil se mobilizar e, por parte do executivo, até agora não vi nada com relação a isso. Então, é importante a prefeitura se manifestar nesse ponto, ajudar aquele pessoal de lá. Né? Eu me lembro bem que, né, tive uma conversa ali com alguns moradores, a dificuldade deles estar conseguindo vir até a cidade. Se não, de repente tem que chamar um Uber, tem que chamar um transporte por aplicativo aí, e acaba encarecendo os custos para a pessoa. Então, esperamos que a prefeitura, a secretaria responsável que possa, também está trabalhando junto a isso, fazendo uma cobrança aí junto à empresa responsável que tem a concessão. Né, se for possível, também leva ao Ministério Público, como, né, os moradores aí já levaram, para que algo possa ser feito, para não deixar os moradores ali no esquecimento, porque é judiação. E eu sei quanto é importante, né, o morador da zona rural ter acesso ao transporte. Eu fui morador na Fazenda Sobrado. Eu praticamente nasci na Fazenda Sobrado. Eu saí de lá, tinha meus 14 anos de idade. A minha infância, né, passei naquela usina. Eu estudei naquela usina que infelizmente demoliram. A professora Hermínia Camargo Penteado. Demoliram aquela escola. Então, eu tenho algumas raízes de lá. E eu sei o quanto é importante um transporte para vir se deslocar até a cidade. E esses moradores hoje não têm esse transporte. Já estão sofrendo desde março, desde o início da pandemia até hoje. Então, não pode ficar desse jeito. A prefeitura precisa ajudar, facilitar e também ajudar. Ver alguma forma que possa estar trabalhando, ver a questão de legalidade, se pode outra empresa ou não. Mas precisa ser feito algo. E eu peço encarecidamente aí ao prefeito, juntamente com a secretaria que compete a este assunto, que se mobilizem para poder resolver essa situação e não deixar, né, aqueles moradores sem transporte. É isso que eu tenho a dizer, senhor presidente, e uma boa noite a todos.
Continua livre a tribuna. Com a palavra o vereador Edson José Bombonatti.
Boa noite a todos, imprensa, amigos vereadores. Hoje eu
estou subindo na tribuna para falar um pouco, né, do parecer do Tribunal de Contas. Nós, que há algum tempo vem acompanhando essa novela da prestação de conta, uma novela que passou dos limites, na realidade. O prefeito mostrou a força que tem dentro da Câmara aqui, por várias vezes. Conseguiu fazer com que as contas de 2016 fossem, né, atrasou para vir, quando veio conseguiu suspender, passou a eleição, conseguiu suspender a de 2017, agora vem a de 2017. Nós percebemos que muitos vereadores aqui, que tinha dado opiniões favorável ao Tribunal de Contas, antes da eleição, hoje vem mudando o seu voto. Hoje vem mudando o seu voto. Isso é ridículo. Por isso que eu sempre falo, a palavra é uma só. Tem que ter palavra. Olha, estou há muito tempo na política e não vou acostumar com esse jeito de fazer política de pessoas que não têm palavra. Sempre. Eu me decepciono com a política, principalmente com as pessoas que não têm palavra. Agora, no dia 10, possivelmente, vai ter a votação das prestações de conta. Engraçado, né? Muitas pessoas tá mudando o seu voto. Já percebi que, pelo que eu percebi aqui nos rumores, é até bom os internautas já saber, que tudo indica que, mais uma vez, o prefeito, né, vai passar por cima como um trator em cima da oposição, devido até a maioria. Devido até a maioria. E reforço, muitos vereadores, muitos, que diziam ser favorável ao tribunal, já está se manifestando e contra o parecer do Tribunal de Contas. Vergonhoso isso aí. Vergonhoso. Surge muitos pontos de interrogação, Que a gente sabe que falar sem prova não adianta falar, né? Mas muitas coisas erradas. Então, o que eu gostaria de conversar, principalmente com o grupo de oposição, que eu não sou advogado da oposição aqui, mas eu posso dar uma ideia. A todos nós de oposição, como a sessão de Câmara aqui não pode vir o público, nós deveremos, no meu ponto de vista, colocar os nossos Facebook, transmitir ao vivo e pedir para que as pessoas que saiu de candidato a vereadores, para as pessoas que apoiou, né, esse 78%, 72% de pessoas que rejeitou o governo atual, que fique sabendo o que vem acontecendo. Porque eles não podem estar presentes aqui, né, Nelson? A população não pode vir devido à pandemia. Mas nós temos uma arma, o nosso celular. Eu vou fazer questão de transmitir ao vivo a votação no meu Facebook, e vou pedir para que os amigos compartilhem, para que tenha bastante, bastante pessoas olhem, vejam o que acontece. Porque, infelizmente, essa sessão aqui, poucas pessoas estão ouvindo. Se você entrar, acho que deve ter umas 200 pessoas só. Infelizmente, a população de Capivari, ela não acompanha a sessão de Câmara do jeito que deveria acompanhar. Algumas coisas polêmicas, sim, quando nós postamos no nosso Facebook, aí eles ficam sabendo, né? Mas a sessão extraordinária, toda vez nós tomamos um chapéu aqui, devido a não poder manifestar, a não poder pedir vista, enfim. Então, nós temos os nossos limites. Mas expor para a população as pessoas que realmente não o defendem, ou que o defendem, isso vai ser muito legal. Por quê? Cada um tem que responder pelos seus atos. Se a população achar que estão certo, maravilha.
mas nós temos que representar, e muito bem. E o nosso meio hoje é os nossos Facebook. Então, eu gostaria muito de pedir, e vou compartilhar essa fala minha já no meu Facebook, na segunda-feira, e pedir para os demais que compartilhem também alguma coisa, avisando a população que nós vamos transmitir a sessão ao vivo no nosso Facebook. Porque é um jeito de nós mostrar para a população que, infelizmente, a política tem muitas coisas que, sem provas, a gente não pode falar nada, a gente tem que engolir, porque a máquina, infelizmente, ela é forte. A máquina, infelizmente, ela faz grande diferença. Infelizmente. Por mais que eles já passaram a maior vergonha, acho que da história política de Capivari, já foi provado, né, que foi a maior rejeição da história. A maior rejeição. Ganharam a eleição com gosto de derrota. Tanto é que hoje você percebe que os candidatos eleitos nem saem na rua cumprimentar as pessoas, que estão morrendo de vergonha. Mas gostaria que essa vergonha que eles passaram sirva de lição para que governem totalmente diferente do que foi feito esses 8 anos de péssima administração. De péssima administração. Então, é isso que eu queria dizer. Já me coloco contrário, né, ou melhor, favorável ao Tribunal de Contas. Me coloco favorável ao Tribunal de Contas. E gostaria de pedir para que os amigos que estão ouvindo a nossa fala, que compartilhem no seu Facebook a nossa transmissão ao vivo na próxima quinta-feira. Não sei o horário ainda porque eu não recebi a pauta, mas eu vou estar postando no meu Facebook e pedindo para os meus amigos, que alguns que saíram junto com nós, que apoiou, que compartilhem esse recado para a população. Porque se toda essa população rejeitou a atual administração pela péssima gestão que fizeram, não é possível nós, vereadores, encontrar um parecer que por 2 vezes apontou o erro, por 2 vezes apontou o erro. E eu tenho um discurso aqui de vereadores que falou que sempre ia acompanhar o Tribunal de Contas. Eu tenho colegas vereadores que sentou do meu lado e falou que ia acompanhar os pareceres. Se, juridicamente, eu estiver amparado para citar o nome dessas pessoas, com certeza citarei, não tenha dúvida. Mas, infelizmente, eu tenho que estar amparado. Senão, será mais um processo, né, contra a pessoa que quer levar a clareza, levar a verdade para a população. Então, mostro minha indignação, com mais uma vez com os comportamentos de alguns vereadores, que nós vem percebendo que está mudando de opinião. De maneira muito suspeita. Agora, a tribuna é livre. A carapuça serviu, vem aqui e manifeste. Se a carapuça serviu, fique à vontade. Quiser citar meu nome, estou ali sentado e vamos conversar. Mas quem falou que era favorável ao Tribunal de Contas para rejeitar a conta do prefeito que fez uma péssima administração e falou para mim que ia rejeitar, sabe para quem eu estou falando. Então, vou deixar bem claro, eu vou transmitir ao vivo e reforço. Por favor, para os demais vereadores, vamos todos nós transmitir ao vivo. Vamos todos nós. Porque eles pegam o nosso ponto fraco, que é a sessão extraordinária. Toda vez. Passou-se anos e anos e anos, e eles pegam o ponto fraco. Sessão extraordinária, ninguém vem assistir, passa tudo debaixo do pano. E principalmente a imprensa local nossa, que infelizmente está deixando muito a desejar. A imprensa local. Você percebe que a imprensa local não fala sobre isso.
Vereador, tem mais um minuto.
Com certeza. Ó, gostaria de chamar a atenção da Rádio Cacique, do nosso jornal, seu jornal, o Correio, Rádio Alternativa, de todas essas imprensas, né, que está acompanhando para que dê essa matéria. Vamos falar, gente, o que está acontecendo com vocês? A imprensa calou? Acho que não, né? Então vamos lá, eu acho que vamos ser transparentes, só isso que eu peço. Boa noite. Obrigado, presidente.
Continua livre a tribuna. Com a palavra o vereador Valdir Vitorino.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. Vereadora Gil, bem-vinda, Gil, de volta. Até não usei a tribuna na última sessão, né, que você assumiu aqui, né, a Câmara Municipal. Bom, como sempre, né, esse vereador vem aqui na Câmara Municipal. Eu já tinha conversado até com a secretária de Obras, a Jusceli. E venho aqui na Câmara Municipal sempre cobrando que a Prefeitura faça a limpeza das galerias de escoamento d'água na cidade. Vem agora a época, mês de dezembro, janeiro, é época de chuva. E eu vejo pela cidade muitas galerias entupidas. Bairro Moreto, por exemplo, muitas galerias entupidas. Padovani, por exemplo, com uma vazão de escoamento d'água muito pequena. E lá tem um problema muito grande, porque toda a água que desce da Brigadeiro Faria Lima, ela cai na Leonel Pereira e entra e invade casas ali. É, o colega vereador Binga sabe, tem até ali um colega da gente ali, um vizinho meu ali, inclusive, que a casa é mais, onde ele mora, é mais baixa do que a rua. Então vejo assim, a gente vem, fala com a secretária, liga na Secretaria de Obras, mas nenhuma providência são tomadas. É, até semana passada eu conversei com a Jusceli. Jusceli, vai lá, dá uma limpeza, faz uma limpeza, faz um trabalho de limpeza nas galerias. Tem aquele caminhão hidrojato, né, do SAI. Pega esses locais onde tem maior problema de enchente, de águas que invade as casas, faça a limpeza na galeria. Bairro Santo Antônio mesmo. Tem uma casa ali no bairro Santo Antônio, que é uma rua sem saída. E faz tempo que a moradora vem reclamando, porque não vence a galeria, não vence o escoamento da água, a água vai e invade a casa das pessoas. Vila Gildinha também tem. Então, esse tipo de coisa, eu acho que tem que ter um pouco mais de agilidade na questão da Secretaria de Obra. Não custa muito dinheiro não fazer a limpeza na cidade. Não custa também a população colaborar, porque eu vejo pela cidade muito lixo jogado na rua. Aí você pega aquele contêiner de lixo orgânico, ali vem um monte de cacareco ali que... Então a gente pede aí, a gente, quando, até dia 31 de dezembro, sou vereador da Câmara Municipal e vou continuar fazendo o mesmo que sempre fiz na cidade, é cobrar que a população faça a sua parte e que a prefeitura faça também. Voltando lá no Padovani, eu pedi semana passada, falei, faz uns 15, 20 dias atrás, e falei de novo semana passada, tem uma galeria lá de escoamento d'água, na época do Zico foi feito, e parou bem na chácara do Turate, bem no meio do terreno da chácara do Turate. E ali, conforme o tempo, vai entupindo aquele local. Tem que ser feita uma sangria ali, porque ali escoa toda a galeria do bairro Padovani. Toda. Ali tem seis galerias e as seis galerias é jogada ali. E aí, quando está entupido ali, o que acontece? A água não vence. Custa pegar, até falei com a dona da chácara, liguei para ela, ela autorizou a prefeitura tirar a cerca, entrar com o trator lá dentro e fazer a sangria. Mas até agora, vai esperar encher as casas lá de água. Inclusive, a minha casa, no ano passado, chegou a entrar água dentro. E a minha casa é mais alta do que as outras casas. Mesmo a minha casa sendo alta, numa altura de um nível Mesmo assim, entrou água na garagem da minha casa. Fica aqui o pedido desse vereador e que alguém da prefeitura escute o vereador na tribuna e atenda, para que as pessoas não sofram, né, com pequeno problema que a prefeitura pode resolver, que gera um transtorno muito grande para a cidade. Outra coisa também, tem razão, Matheus, eu até estive conversando também com moradores lá do Sobrado. Realmente, eles estão sem condução, né, para vir para a cidade. Tem muitos que vêm à igreja, inclusive, né? Tem um pessoal que eu conheço ali, que vem ali numa igreja ali na Piratininga, tem que vir com carro próprio ou tem que arrumar uma van para trazer eles, porque não tem um veículo, né? Pelo menos uma van, eu acho que se colocasse uma van para que possa, né, duas, três vezes por dia passar ali para poder trazer, né, os moradores para a cidade, né? Seria bom também. Fica aqui. Eu também fiz até uma indicação aqui na Câmara esses dias aí. Outra coisa é agradecer à secretária de saúde. A gente vem, né, como sempre acompanhando o posto de saúde, e as pessoas procuram o vereador. Eu sou um vereador que sou muito procurado pela população, a questão de, Valdir, não consegui aquele exame, Valdir, a gente, lógico, tem o caminho, né, que é o zap da secretária, sempre estou mandando zap para ela e estou pedindo. E ela, na medida do possível que dá, ela está sempre atendendo. Então, eu queria agradecer a Alessandra. Tem coisas que não dependem da cidade de Capivari. Tem coisas que dependem, por exemplo, do AMI. E depende do DRS Piracicaba. Tem exame que a gente depende, tem cirurgia que a gente depende de outras cidades. E aí, quando se é coisas que dependem de exames aqui na cidade, a secretária vem procurando me atender aí, eu fico aí muito agradecido. Bom, e outra coisa também, que a prefeitura também, agora teve essa chuva, né, que deu aí, essa tempestade que deu aí, caiu muito galho de árvore, né? Eu passei ontem até no Engenho Velho, tem muitos galhos de árvore que caiu ali, que está seco agora, né? Secou. Ficou lá aquele monte de galho seco. O medo agora é a pessoa tacar fogo, né? Sabe? A pessoa passar lá com coisa e tacar fogo naquele monte de galho. Eu acho que a prefeitura tem que ter uma agilidade maior na questão de retirada disso. Retirar, tentar ver aí uma possibilidade aí de fazer um mutirão aí e retirar o mais rápido possível esses galhos de árvore que caiu aí devido à tempestade. Bom, é só isso que eu tinha a dizer. Na próxima segunda eu vou usar a sessão, a tribuna da Câmara, para agradecer, sabe? Para agradecer e mostrar um pouco do meu trabalho como vereador na Câmara Municipal. Entendo dessa forma, eu fiz uma história aqui na Câmara Municipal. Um vereador que teve praticamente todos os cargos da mesa diretora da Câmara Municipal. Todos. Um vereador que ficou 12 anos e nada tem a falar desse vereador. Nada. Um vereador que tem a opinião própria. E ninguém fala para esse vereador, eu voto por minha opinião. Em tudo. Em qualquer votação. Sempre fui assim e sempre serei assim. Muito obrigado, boa noite a todos.
Continua livre a tribuna. Bom, não havendo mais manifestantes, eu quero deixar bem claro aqui que na questão de prestação de contas, como eu sempre faço, eu faço de uma maneira extremamente transparente tudo, todos os prazos legais e jurídicos foram estritamente seguidos, cada um dos prazos foram seguidos juridicamente através de atos, inclusive do próprio Tribunal de Contas. Também deixar bem claro que chegou primeiro à Câmara Municipal a prestação de contas de 2017. A de 2016 chegou semana passada. O tribunal manda e nós acusamos o recebimento. Então, não é decisão da Câmara ou da Presidência qual conta chega primeiro. A conta que o tribunal manda. Então, é bom deixar bem isso muito bem esclarecido para a população, senão parece que a Câmara ou a Presidência aqui está escolhendo qual das prestações vai ser votada primeiro. Mais uma vez reitero, todos os prazos foram juridicamente seguidos. Nós temos que fazer essas colocações de uma forma correta para que as pessoas saibam dos fatos com a devida correção, né? Fazendo aqui já esse posicionamento. Também é muito importante que as pessoas entendam que uma sessão extraordinária, ela existe em função de fatos extraordinários. Na sessão extraordinária, você não pode discutir absolutamente nada que não esteja dentro da pauta da sessão. É exatamente nesse sentido que se chama uma sessão extraordinária. O próprio nome diz, é extraordinária. É para discutir um fato específico, como é a sessão extraordinária para a discussão do parecer do Tribunal de Contas. É uma sessão estritamente necessária e ela, dentro dela, só se pode discutir o parecer. Você é favorável ou não. Não estará aberta a discussão para outros assuntos, apenas e tão somente a discussão do parecer. E sempre, sempre, em todas as sessões extraordinárias, em todas as sessões ordinárias, os vereadores tiveram o devido respeito. Todas as atribuições dos vereadores foram seguidas aqui dentro do nosso regimento. Outra coisa que é bom lembrar, todas as sessões são transmitidas. Essa, por exemplo, está sendo transmitida pelo YouTube, pelo Facebook, pela nossa mídia. A população tem acesso, não apenas ao vivo. Todas as sessões nossas estão à disposição da população. Se você quiser assistir uma sessão que aconteceu ano passado, ano retrasado, está aí à disposição. Tem tudo isso. Nós temos uma transparência absurda, absoluta, sem problema nenhum. Eu acho que é muito bom que a população acompanhe as sessões. Eu vejo isso de uma maneira maravilhosa. Eu acho que as sessões, a população acompanhando, ela vai ter todos os esclarecimentos e ela também poderá formar a sua própria opinião quanto à credibilidade pessoal de cada um dos senhores vereadores. Eu tenho certeza aqui, com total tranquilidade, de dizer que a transparência foi, sem dúvida nenhuma, um dos alicerces da minha passagem aqui na presidência da Câmara. Eu tenho também a convicção de que todos os presidentes que me antecederam fizeram isso da maneira mais transparente possível. Nós passaremos agora, não havendo, passaremos direto à ordem do dia, conforme dispõe o regimento interno da Casa. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Antônio Cláudio Pazianotto Júnior.
Presente.
Denilton Rocha dos Santos. Edson José Bombonatti.
Presente.
Eliseu Serrano.
Presente.
Flávio de Castro Carvalho.
Presente.
Gamaliel Lourenço de Souza. Jussiane Orozco Malto. Guaciro Justino Alfredo, presente. Jurandir Pinheiro dos Santos.
Presente.
Matheus Escarço.
Presente.
Nelson de Souza Soares.
Presente.
Rogério Marini.
Presente.
Valdir Antônio Vitorino.
Presente.
Havendo o número legal de comparecimentos, o primeiro secretário fará a leitura da matéria que consta da pauta da ordem do dia.
Votação em bloco dos projetos de leis número 131/2020 ao número 141/2020.
Coloco em discussão para a votação em bloco, em regime de urgência, em discussão única, os projetos de lei número 131 ao 141. Em discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores presentes.
Projeto de lei número 24/2020 do Poder Legislativo Municipal, de autoria do vereador Gamaliel Lourenço de Souza, que institui no âmbito do município de Capivari as políticas públicas para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autismo, TEA, consubstanciado na justificativa anexa.
Coloco em discussão o projeto de lei número 24/2020. Vou fazer aqui a pedido do vereador Gamaliel, que não está presente hoje. Ele me ligou e pediu que colocasse, né, esse projeto. Na verdade, tem uma força muito importante. Na semana passada, nós votamos um projeto também que amplia, né, direitos das pessoas com autismo, e esse projeto vem nessa sequência. Então, em nome do vereador Gamaliel Lourenço de Souza, eu coloco também em discussão. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores presentes.
Requerimento número 135/2020 do vereador Edson José Bombonatti ao excelentíssimo prefeito, requerendo que, através do setor competente, informe se existem estudos para asfaltar a rua Anatólio Pellegrini, no bairro Vila Fátima.
Em discussão única, em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 137/2020 do vereador Denilton Rocha dos Santos ao excelentíssimo prefeito, requerendo que, através do setor competente, informe se está sendo realizado um mapeamento de todas as árvores do município para averiguar se oferecem algum risco para a população.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Denilton Rocha dos Santos.
Eu vou só dar continuidade nesse requerimento, mas, coincidentemente, eu já vim observando que a pasta responsável vem fazendo esse trabalho. Achei muito importante e interessante nesse sentido aí, né, por causa do risco das pessoas. Mas já fiquei muito contente nesse aspecto devido ao fato do pessoal já estar verificando. Inclusive, eles estão fazendo a poda naquelas que causam mais risco. Então, fiquei muito feliz nesse sentido, mas queria reforçar, até mesmo se eles puderem mandar o mapeamento, tudo, do trabalho que está sendo feito, eu ficaria muito contente nesse aspecto.
Continua em discussão. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores presentes.
Requerimento número 138/2020 do vereador Denilton Rocha dos Santos ao excelentíssimo prefeito, requerendo que, através do setor competente, envie uma planilha descritiva de todos os servidores efetivos que não atuam em seu cargo de origem.
Em discussão única. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores presentes.
É o que consta na ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão com a execução do hino de Capivari. Uma excelente noite a todos.
Abençoado, Santa Terra, hoje pensando em ti, nós louvamos o teu nome amado, festejando que Capivari, ó cidade natal tão bendita, um feliz sobre o teu céu de anil, és também um pedaço paulista. Desta pátria gigante, o Brasil, salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus, salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus vem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Que este poema de graça e doçura, que nas asas do amor sobe e voa, seja um brado de fé e sua altura, suba ao céu que esta terra abençoa, em pé, pois corações unidos, alma jovem. sempre de paz e harmonia.